Direto ao Ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Orlando Silva. Desempenhou papéis importantes como a Relatoria da Lei da Migração, Lei Geral de Proteção de Dados e a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. Deputado, seja muito bem-vindo. Prazer. Já a gente vai apresentar mais o seu currículo também. Obrigado por nos atender nesta segunda-feira.
Uma alegria participar do programa com vocês e quero ir direto ao ponto.
Opa! Temas
relevantes para a vida do país.
É isso que a gente espera. Quero apresentar também a nossa bancada. Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, advogado especialista em cybercrimes e direito digital. Dr. Coriolano Camargo, PhD, presidente da Digital Law Academy. O advogado e sócio da VLK Advogados, Dr. Rony Weinshoff. O jornalista e comentarista da Jovem Pan, Fábio Piperno, e também jornalista da Jovem Pan, Carlos Aros. Teremos uma participação também da doutora Elaine Keller, já ela chega aqui ao nosso programa. Antes da gente começar e abrir o espaço para o debate, vamos ver um pouco do currículo do deputado Orlando Silva.
Baiano, mas residente em São Paulo há mais de 30 anos, Orlando Silva, do PCdoB, é deputado federal pelo terceiro mandato. Foi vereador em São Paulo, ministro do Esporte nos governos Lula e Dilma, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e fundador da UNEGRO. Na Câmara, luta pelos direitos dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Defensor da democracia, contra o racismo, pela valorização do esporte, defesa dos direitos humanos e por uma internet livre, segura e sem fake news. Desempenhou papéis importantes como a Relatoria da Lei de Imigração, Lei Geral de Proteção de Dados e a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. Segue na linha de frente pela aprovação do projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, mais conhecido como PL das Fake News.
Vamos começar falando disso então. Na última semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que recomeçaria o debate porque entende que a proposta ou o projeto que tinha sua relatoria foi contaminado pela polarização. De que maneira que essa decisão ou esse argumento caiu para o senhor, deputado?
Eu me surpreendi. Eu me surpreendi porque tudo no Brasil hoje é tomado pela polarização. Uhum. É lamentável, inclusive, porque você perde racionalidade nos debates de questões que são centrais para a vida do país. E a hipótese de zerar o jogo, começar tudo de novo, é uma hipótese abstrata, porque o texto que eu sistematizei é um texto que leva em conta o debate global. O mundo inteiro debate matérias como essa. Ele é fortemente influenciado por uma lei da União Europeia, o chamada Lei dos Serviços Digitais. Ele é fortemente influenciado por pesquisas de universidades brasileiras, pela sociedade civil. Então, eu acredito que nós podemos apenas perder tempo se a ideia de zerar o debate se consolidar. Até porque eu perguntei para o próprio presidente Arthur Lira: presidente, mas vamos recomeçar um novo grupo de trabalho. A partir de que ponto de vista? A partir do projeto de lei que foi votado no Senado Federal? Veja, é um projeto que os próprios senadores argumentam que já é uma proposta totalmente defasada. Então, eu diria que nós podemos estar andando em círculo com essa ideia de zerar o debate.
O senhor não seria mais o relator da nova proposta, digamos assim, né?
Curiosamente, o presidente Arthur Lira, na conversa da última quarta-feira, falou assim: olha, você tem que participar do grupo e lá a gente constrói qual é o caminho. Veja, eu sou colaborativo. Meu desejo é que nós estabeleçamos parâmetros para o funcionamento de plataformas digitais no Brasil. Se for relator, se for um contribuinte individual do processo legislativo, eu estou pronto para ajudar, até porque durante 4 anos eu me dediquei a estudar aspectos ligados à regulação de plataformas digitais e para mim é útil que a gente possa consolidar, contribuir com a conclusão desse debate.
Deixa eu abrir o nosso debate aqui já, então, por favor, Dr. Rony, vai lá.
Uma honra, deputado, estar aqui com a sua presença. E a gente teve um caminho regulatório em termos de plataformas digitais, uma escola libertária no início, em que as plataformas não deveriam responder civilmente por atos de terceiros. E o Marco Civil da Internet de 2014, antes as decisões falavam: a plataforma recebeu uma denúncia e em até 24 horas elas devem diligentemente avaliar aquela denúncia e eventualmente remover, senão elas podem ser responsabilizadas civilmente no caso de uma omissão. Aí veio o Marco Civil da internet e falou: as plataformas, elas podem continuar agindo, mas elas somente serão responsabilizadas se houver uma ordem judicial e elas não cumprirem essa ordem judicial. E depois a gente tem todo esse debate em cima do PL 2630 nesse novo momento. Na sua opinião, deputado, qual que é a importância da gente rever o Marco Civil da internet, especialmente esse artigo 19, que justamente fala dessa responsabilidade civil das plataformas?
Veja, eu acredito que o Marco Civil da internet, ele foi aprovado há 10 anos atrás, correspondia a uma fase do universo virtual, digamos assim, do universo digital. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas atenção, eu observo que o Marco Civil, ele tem essa ideia de imunidade, né? Não poder imputar uma responsabilidade para as plataformas, que nem uma criação brasileira. Há aqui uma influência muito forte da ideia americana, da ideia dos Estados Unidos. Lá também você tem na lei da decência nas comunicações, para fazer uma tradução livre aqui para o português, na famosa seção 230, essa mesma ideia de você ter uma imunidade. E nos Estados Unidos, como você sabe, a Suprema Corte, né, o STF deles, tem um papel muito importante para a consolidação do direito, para estabelecer as regras que valem definitivamente no país. E eles reafirmam, julgado após julgado, essa, digamos assim, imunidade das plataformas. O debate que nós fazemos no Brasil diz respeito a isso. Seguiremos no caminho do Marco Civil da Internet, que segue a trilha dos Estados Unidos da América, ou passaremos a refletir sobre outro caminho, que foi o caminho dos países europeus, que têm regras mais nítidas, que tem a ver com a tradição deles. Portanto, o Brasil, eu diria, está numa encruzilhada. A primeira decisão é, que é uma preliminar, devemos ou não devemos estabelecer regras para o funcionamento das plataformas digitais? Se a ideia for não, seguirmos como temos hoje, com essas regras leves, estamos entendidos. Os que creem que é necessário estabelecer parâmetros, vamos ter que definir qual é o caminho. Então o debate está circunscrito a esse ambiente. Por isso que às vezes eu acho muito pobre no Brasil ficar um apontamento. Isso aqui é de esquerda, isso aqui é de direita. Me parece pobre. Por quê? Porque nós somos reflexos de um debate que acontece no planeta. E o que nós temos que escolher é os melhores caminhos que correspondam às nossas necessidades.
Agora, diante da necessidade de fazer essa escolha, por que então o senhor acha que o presidente da Câmara decidiu recomeçá-lo e não avançar naquilo que já estava sendo escrito?
Olha, eu não sou muito adepto a teorias da conspiração, digamos assim. Eu também não gosto muito de especular, porque eu tenho uma relação franca, fraterna com os meus colegas, com diversos lados da política. E eu senti que o presidente Arthur Lira, no começo do ano, se vocês puxarem pela memória, ele tomou posse e falou: vamos votar essa proposta. E ele, quando eu próprio pedi para tirar de pauta, foi por cautela, em maio do ano passado, porque a minha sensação e a dele é de que nós talvez não tivéssemos ainda reunido condições de apreciar. Poderia até ter voto. Só que na Câmara, no processo político, na minha visão, é preciso mediações para que a gente produza os melhores resultados. Eu senti ali um ambiente muito esgarçado naquele processo. E agora eu sinto que o presidente Arthur, ele é cauteloso. É de fato um assunto controverso, né? E ele, como eu, nós queremos que não haja qualquer dúvida sobre liberdade de expressão, que é um conceito fundamental. Poderia ter alguns colegas deputados mais da extrema-direita falar: vamos votar, que a gente vai derrotar finalmente esse projeto. Eu falava para eles: olha, a decisão do plenário é soberana. Se o plenário decidir rejeitar a proposta, vale igual, porque é uma decisão que a maioria tem que ter e assumir as consequências, porque por vários ângulos e aspectos, eu posso apontar a necessidade de ter um regramento. Mas eu creio que há um processo em curso, é natural, o tempo da política matura os temas e eu sou otimista. Eu considero que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar num ponto de convergência.
O senhor quis ser sutil nessa resposta?
Não, não sou sutil, não. Eu até aprecio a ironia como figura de linguagem. Utilizo as redes sociais fartamente a ironia. Mas eu tenho convicção de que vai ser possível. Porque, veja, é uma necessidade. A minha percepção é que é uma necessidade. Muitas pessoas se incomodam com crimes contra a infância e adolescência. É preciso pensar um caminho para combater esse ambiente. Eu vou chamar a atenção de um assunto que eu, cada vez que vou na escola pública para visitar, para fazer algum tipo de debate, eu pergunto: é comum ter automutilação? E é impressionante, adolescente se automutilando, muita coisa produzida a partir de conteúdos veiculados nas redes sociais. Então, são temas que devem merecer a nossa atenção, né? Os temas que foram arrolados lá como temas que devem ter o dever de cuidado ou uma atenção redobrada por parte desses serviços digitais. Eu sou otimista, eu acredito que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar no ponto de convergência.
Interessante. Vai lá, Aros.
Deputado, o presidente Lira fala sobre a polarização, que eu concordo com o senhor, existe sobre qualquer tema, até na escolha do PF, na hora do almoço, vai ter debate sobre viés político ali hoje em dia. Mas me parece que no caso específico desse projeto, dentro desse jogo de narrativas, ficou muito mal explicado também para a população a ideia do combate exclusivo às fake news como grande tópico. Não é esse o único objetivo e talvez nem seja esse o mérito principal dele quando a gente olha no todo. Ao reiniciar essa discussão, um caminho, se o senhor estiver dentro desse grupo, e acredito que vai estar pela relevância que tem historicamente nesse tema, é possível refazer essa jornada? Não se trata única e exclusivamente de combater a desinformação. Ele é muito maior do que isso. Nós começamos falando aqui sobre o Marco Civil, voltando lá a 2013. A gente comunicou errado, o Congresso comunicou errado, a imprensa comunicou errado o projeto de lei. Ele não trata única e exclusivamente do combate às notícias falsas, mas sobre o papel das plataformas, sobre um sem número de subtópicos, né?
Eu não tenho a menor dúvida. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia contar uma história que nos trouxe a votação desse projeto no Senado. Porque na época da pandemia, estava na iminência da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
sim,
da LGPD.
Uhum.
E aqui os advogados há de se lembrar que muitas leis foram suspensas, isso, naquele momento e outras tiveram vigência adiada. Isso. Uma delas seria a LGPD. Eu batalhei muito para a votação da LGPD e eu achava um erro. A minha sensação é que se nós ficássemos adiando, seria como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foram muitos adiamentos, ainda hoje tem temas sendo adiados. E eu batalhei muito para que nós entrasse em vigência e as sanções passassem a ser eficazes adiante. E a sessão do Senado que discutiu isso, os senadores que acompanharam o tema, não conheciam muito no detalhe a LGPD. E aí o argumento que vigiou ali na sessão para manter a vigência adiando as sanções era: a LGPD é importante para combater fake news. Foi o primeiro momento em que esse discurso, que é o senso comum, combater fake news, apareceu. E quando o projeto tramitou no Senado, olha só, o projeto se auto-intitula Lei pela Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A imprensa batizou de Lei da Fake News.
E essencialmente ele é sobre governança.
E a tração do projeto, para andar rápido, tinha a ver com isso. Sobretudo porque todo político acha que é vítima de fake news. E muitos são mesmo. E isso os deixa indignados e imobilizados para combater. Então eu diria, que eu aprendi também com o presidente Lula, que apelido não é você brigar muito, porque quanto mais você briga, pior fica. Mais o apelido pega. Mas eu creio que isso gerou uma certa distorção. Gerou sim. Porque se você perguntasse, Orlando, mas me fala em 20 segundos o que fala esse projeto de lei. Cria mecanismos para o usuário defender a liberdade de expressão com devido processo. Estabelece obrigações de transparência para que a sociedade brasileira saiba como é a operação desses serviços e se há riscos a direitos fundamentais, e altera o regime de responsabilidades. Veja, esses três aspectos aqui centralmente impactam nas regras do jogo, não necessariamente no combate à desinformação.
Nesse caso, não só sobre rede social. A gente centralizou a discussão na rede social como fim. Mas a gente está falando das plataformas no âmbito geral. Tudo é social. Hoje, o pacote Office, lá, o 365, é uma rede social. Os colaboradores estão usando de maneira comunitária. Está todo mundo ali. Ou seja, ele trata muito mais do que a rede social, no fim.
É que tem um recorte também, que é um outro debate. O Senado estabeleceu 2 milhões de usuários, que me pareceu um número baixo, uma linha de corte baixa. Por quê? Parece muito, mas na internet, você ter 1 milhão de usuários, 2 milhões de usuários, não é tão complexo assim. E você estabelecendo obrigações duras para empresas entrantes no mercado brasileiro, poderia inibi-las de vir para cá. Ou startups que começam a oferecer serviços, poderia inibir, e não é razoável. O próprio a Lei de Serviço Digital da União Europeia estabelece obrigações para todas as empresas, mas oferece obrigações adicionais para as empresas maiores. Então, a lógica, inclusive, é focalizar no número maior de empresas, que no Brasil também tem a característica, né? Nós temos países com grandes empresas operadoras, às vezes verdadeiros monopólios em determinados serviços.
Por favor, doutor Camargo.
Deputado, o ministro Toffoli sinalizou que vai colocar em julgamento a inconstitucionalidade, a questão da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nós tínhamos na lei de crimes cibernéticos uma lei extensa, com o episódio da Carolina Dieckmann, ela ficou uma lei pequena para quatro tipos penais. Veio o Marco Civil da Internet para, em contraponto, aquele movimento AI-5 digital. Né? Nós tínhamos até então uma jurisprudência do STJ que dizia, olha, remova esse conteúdo, a pessoa notificava. A plataforma ela tinha dois caminhos. Ou ela assumia a responsabilidade por aquele conteúdo e legitimava como liberdade de expressão, ou o departamento jurídico olhava e falava, bom, vamos remover. Deputado, saindo do Marco Civil da Internet, o artigo 19 do ordenamento jurídico, nós voltamos à aplicação daquela jurisprudência, é um grande mérito do senhor se isso acontecer, porque vai, ao meu ver, favorecer a população brasileira. O cidadão comum vai sair favorecido desse debate. Minha pergunta é, o senhor acha que o Supremo vai declarar inconstitucional o artigo 19, isso vai trazer benefícios ao cidadão brasileiro ou não? E mais uma coisa, nós não poderíamos incorporar o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, legislar a esse respeito? Mais uma questão.
O que é o artigo 17?
O artigo 17, só para que todos saibam, é um sistema de apagamento de dados da União Europeia. Se o cidadão europeu se sente violado em sua honra e sua dignidade, ele pode preencher um formulário e a plataforma tem que lhe dar uma resposta fundamentada, que é se aquele conteúdo permanece ou ele sai. Mais ou menos como era antes com a jurisprudência do STJ.
Ok, pode continuar.
Nós não poderíamos criar uma legislação, o senhor nesse grupo de estudos não poderia sugerir uma melhoria já do artigo 19 do Marco Civil da Internet? Por que eu citei a lei de crime cibernético? Era uma lei ampla e ficou uma lei pequena, mas uma lei eficiente. Talvez isso aconteça também com o projeto e depois a gente vai expandindo, deputado. O que o senhor pensa disso?
Eu tenho convicção de que o melhor dos mundos será o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado decidir. Né? Eu sou daqueles que repete ad nauseam que decisão da justiça não se discute, se cumpre ou se contesta com os recursos disponíveis, digamos assim. E para mim, eu atuo já faz alguns anos estimulando a votação na Câmara dos Deputados e devo dizer que tive uma acolhida enorme do Supremo Tribunal Federal. Eu próprio me manifestei na audiência pública que o ministro Toffoli e o ministro Fux estimularam para debater os dois recursos que versam sobre essa matéria. Eu próprio estive com o ministro Gilmar, com o ministro Alexandre, com o ministro Barroso, com o ministro Carmen, inúmeras vezes. E a minha mensagem sempre era de confiança, que a Câmara iria votar o texto, que desenvolveria o artigo 19 e, dessa maneira, dispensaria, digamos assim, o exame por parte do Supremo dessa contestação, desse recurso que foi apresentado lá há 10 anos. Diga-se de passagem. Portanto, o Supremo, ele sempre teve e tem uma postura colaborativa com o Congresso Nacional. E eu espero que o Congresso Nacional possa, até junho, tomar uma decisão, porque a sinalização do ministro Toffoli é de pautar até o mês de junho. E creio que tem tempo e concordo contigo. Nós temos que usar a inteligência. Veja, a Academia de Direito Digital tem publicações, tem experiência. Aqui nós temos vários juristas com grande capacidade e o Congresso Nacional tem o desafio de incorporar essa inteligência e aperfeiçoar o texto do artigo 19 do Marco Civil. É o que eu penso, mudar o regime de responsabilidades. E tem coisas simples, coisas que eu devo dizer que até mesmo as empresas já concordaram. As empresas já concordam, por exemplo, que se há impulsionamento, elas podem ter responsabilidade subsidiária, desde que os anunciantes sejam identificados previamente. Olha que coisa boa. Foi uma luta para convencê-los disso. Eles já se convenceram. Eles se convenceram de que a ideia da notificação, e a partir da notificação eles agirem, demonstrando a firmeza, digamos assim, também teria como efeito, se não agir, se houver omissão, eles admitem a hipótese de ser responsabilizado. Então, nós estamos construindo um caminho. Espero que o novo grupo que o presidente Arthur vai criar, o caminho que ele estabelecer sirva para preparar boas propostas.
Rapidamente, deputado, o senhor entende como que o senhor vê hoje a relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal? É um momento desafiador ou cada um está seguindo a sua parte de maneira equilibrada?
Veja só, eu vejo assim como se fosse uma guerra fria.
Ah, é?
Uma guerra fria, né? Aquela guerra fria que é aquela coisa que está todo mundo um pouco no limite. Há uma crítica dos corredores do Congresso Nacional, evidente, de deputados, deputadas, senadores, senadoras. Há uma insatisfação, um questionamento com relação ao que muitos caracterizam de ativismo judicial. E isso gera uma tensão. Semana passada teve um momento de julgamento sobre a manutenção da prisão de quem é atribuído ser autor intelectual do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Houve uma tensão muito grande. Você ter 160 votos contestando a decisão do Supremo não é algo simples, não é trivial.
Num caso, né, como esse, né?
Um caso que impacta no mundo inteiro, então não é algo trivial. Mesmo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou regras para a eleição em 2024, nos corredores, muita gente contestando. Eu acredito que o Supremo decide, primeiro, provocado, que o judiciário atua provocado. Segundo, nos limites partidos, por parlamentares, nos limites da sua competência. E eu celebro, muitas vezes, porque, veja, o caso da eleição em 2024. Graças ao Tribunal Superior Eleitoral, nós teremos parâmetros para combater o uso malicioso de inteligência artificial. Não tivéssemos o Tribunal Superior Eleitoral, nós talvez estivéssemos no processo mais exposto, digamos assim, nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral incorporou, inclusive, muitos conceitos do projeto de lei que debatemos no Congresso Nacional no combate à desinformação. Porque é essencial para a democracia que nós tenhamos integridade das eleições. Então, eu diria que eu me incomodo com esse ambiente que eu sinto, assim, de uma certa guerra fria, uma tensão no ar permanentemente, mas creio que o dínamo para superar isso é o parlamento. É o parlamento assumindo as suas responsabilidades e decidindo no sentido que for. Porque o pior dos mundos é a não decisão. A não decisão pode produzir omissão e o judiciário é o poder moderador, é o poder que não tem o direito da omissão, porque provocado ele tem que solucionar as controvérsias.
Por favor, Pepe.
Deputado, na sua primeira resposta, o senhor falou sobre diferenças regulatórias entre Estados Unidos e União Europeia. E há também diferenças no entendimento a respeito de uma série de questões. Então, eu vou dar um exemplo para o senhor. Nos Estados Unidos, se alguém quiser fazer, por exemplo, uma campanha de filiação ao partido nazista, ele pode. Na União Europeia, especialmente na Alemanha, ele não vai poder. Então, vamos imaginar que alguém tente fazer isso aqui no Brasil, né? O Brasil tem uma série de restrições na lei em relação a esse tema. De acordo com o seu entendimento, a responsabilização deveria ser da plataforma ou a plataforma teria que remover esse conteúdo a partir de uma decisão legal?
Veja, eu acredito que a história, a formação social, cultural de cada país, ela precisa ser respeitada. E as leis também correspondem à história dos países, à formação social, cultural de cada lugar. A Alemanha, que você se refere, por exemplo, é um lugar em que há uma intolerância com a intolerância. Na Alemanha, o discurso de ódio é qualificado, caracterizado e combatido com muita ênfase. Isso tem a ver com a história daquele país. Nos Estados Unidos, a primeira emenda, né? Chama-se primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, dá um sentido à liberdade de expressão como algo intocável, algo absoluto. Na Alemanha, alguém fazer apologia ao nazismo vai se ver nas barras da justiça, vai ter encrencado. Nos Estados Unidos, pode haver um tipo de tolerância em função de determinada perspectiva. No Brasil, a apologia ao nazismo também não é permitida. E eu acredito que as plataformas digitais, elas, as redes sociais, elas deveriam ser notificadas sobre esses conteúdos, elas avaliam, esse é um exemplo, mas poderia ter outros exemplos. No texto que nós debatemos aqui, por exemplo, no Brasil, nós elencamos um rosário, né, um rol de tipos penais. Induzimento ao suicídio é crime. Tem um rol de crimes contra criança e adolescência, crimes contra a saúde pública, terrorismo é crime. Então, aqueles temas ali, as plataformas digitais, na medida que identifique o cometimento desses crimes, elas, sendo informadas, caso não tenham visto, devem agir, devem fazer a moderação de conteúdo. Se não fizerem, elas seriam responsabilizadas. Sem prejuízo de que, se houver dano por algo produzido por terceiros e que ela não tenha tido acesso, porque... Evidentemente, são bilhões e bilhões de publicações por hora, né? Evidentemente, pode passar uma coisa aqui, outra ali. O responsável pode ser também aquele que produziu o conteúdo. Mas é assim que eu penso. Elas deveriam ser responsabilizadas se fossem omissas, sendo notificadas e não agissem quando houvesse cometimento de crime.
Bom, rapidamente, antes de girar só, tem alguma pergunta, doutor Rony, por favor?
Perfeito. Só para pegar esse gancho, deputado, do chamado devido processo informacional, né? Ou seja, a partir do momento em que eu comunico à plataforma ou ela toma ciência de algo ilícito, ela deve agir e deve agir de forma transparente para que a sociedade possa efetivamente saber qual que é esse devido processo informacional. E o senhor comentou de crimes definidos na lei. Isso talvez traga um pouquinho de objetivismo perto do subjetivismo de interpretar o que é ilícito ou não. E quem vai decidir aquilo que é lícito ou aquilo que está nos limites da liberdade de expressão. E nesse sentido é muito interessante a lei da Alemanha, que justamente prevê que as plataformas, em 24 horas, determinados crimes previstos, como racismo, como instigação ao suicídio, tem que tirar em 24 horas. Outros que...
Na Alemanha, eu creio que é todo o Código Penal.
Tem um rol ali previsto, né? E outros que possa trazer um subjetivismo, ela abre o contraditório, né? Para que... E outros ainda, ela tem um órgão externo para avaliar. Esse é um modelo bastante plausível, na opinião do senhor?
É que é muito próprio da Alemanha. Essa ideia de ter um órgão, digamos assim, da sociedade civil, um órgão independente, que no limite arbitra, avalia conteúdo. No Brasil, se nós criássemos algo assim, me parece que poderia ser traduzido como Ministério da Verdade ou algo parecido.
Esse debate aconteceu aqui.
Aconteceu.
A grande crítica é de que ao estabelecer de vontade própria, a plataforma estaria censurando os usuários.
Às vezes, quando eu converso com amigos, com interlocutores que são muito entusiastas da experiência alemã, eu gosto muito, devo dizer, eu falo, o nosso problema é que o nosso Estado não é o Estado alemão, nem a nossa sociedade é a sociedade alemã. E isso cria nuances, digamos assim, na construção. Porque o que eu percebo é que o que pega mesmo é o medo, eu estou dando o beneplácito da boa-fé para o meu oponente, é o medo de cercear a liberdade de expressão. Era como se fosse o medo de que crime de opinião fosse instrumentalizado pelo governo de turno para diminuir a esfera pública da discussão. Então, aqui é o que pega. Lamentavelmente, tem muita narrativa e tem muito preconceito. Por exemplo, eu lembro que no debate, quando discutimos o rol de crimes com determinados deputados, alguns falam, não, mas um pode racismo. Eu falei, moço do céu, mas racismo é um crime inafiançável no Brasil. E eu sou negro, cara, para mim é muito constrangedor. Imagina eu tirar o crime de racismo. Imagina que nós vamos conviver então com racismo na internet. E não, Orlando, o problema é o seguinte, eu entendo o racismo, mas como o racismo foi equiparado à homofobia, numa decisão do Supremo, se tiver racismo também vai ter homofobia. E aí tem certos conteúdos que eu falo que alguém pode achar que é homofóbico. Eu falei, meu, então não pode, você não pode ser homofóbico.
Esse é o ponto.
Esse aqui é o problema.
Esse é o ponto.
Não, mas é que tem um livro histórico que tem uma expressão determinada. Eu falei, meu, mas essa expressão determinada que é homofóbica, você não tem que falar em lugar nenhum. Nem na rede, nem na rua, nem com a sua família. Vamos ser civilizados, vamos ter um tipo de referência. Então, mas é uma posição, eu estou tendo muitos cuidados assim, porque são pessoas conhecidas e um debate que aflorou lá atrás. Eu creio que o curso do debate tem que servir para que nós ofereçamos mais e mais salvaguardas para a proteção da opinião.
Perfeito.
tudo que nós pudermos fazer, digamos assim, para blindar a liberdade de expressão, para fortalecê-la, eu creio que isso é que pode ajudar o debate a caminhar para frente.
Vai lá, Durso.
Boa noite, deputado. Boa noite a todos que nos acompanham. Deputado, esse problema de regulamentar as fake news, no Brasil é muito fácil ser contaminado. Você já disse, foi polarizado e, a meu ver, foi polarizado propositalmente, porque nós não tivemos um debate jurídico, nós tivemos um debate político. Com relação a isso, volta a história de que liberdade de expressão não é liberdade para cometimento de ilícito, e aí você bem falava na última fala que o combate principal é o conteúdo manifestamente ilegal ou extremista. Só que, pegando a última polêmica aí que estamos envolvidas em relação à plataforma, é a história do Elon Musk, dono do Twitter, X, novo X, vem de alguma forma, claro, atacar o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, mas isso indiretamente reflete muito no seu PL, no PL que você era relator. A pergunta é, o Brasil tem hoje maturidade para entender a necessária regulamentação, mesmo que mínima? Porque me parece que quando o tema é regulamentação, automaticamente surge uma barreira. O brasileiro acha que isso é tirar liberdade, é tolir liberdade. E, na verdade, regulamentação pode ser segurança jurídica, pode ser segurança para o usuário. A pergunta é essa. Como esse debate ele é tão polarizado, quando a gente pega um tema de fake news que é tão subjetivo e, inclusive, vem um estrangeiro e consegue manipular mais ainda esse debate, o Brasil está pronto para um novo PL que o presidente propõe, para ele tramitar, para ele ter força política para a gente chegar a uma aprovação, ou não é o momento de se bater fake news, principalmente agora com essa polarização, com essa situação envolvendo o Supremo? O que devemos fazer com esse novo PL? É o momento de debater ou não? E se ele tem força política ou não?
E mais um ano político, né? Porque a gente está falando de eleições municipais aí também, que vão pautar muito desse tema.
E se puder falar qual é a sua opinião sobre essa situação envolvendo Elon Musk, como que está na sua opinião?
Veja, é que no Brasil, ano sim, ano não, tem eleição. Então, a eleição está sempre nos circulando, ainda bem. Eleições periódicas, que é a demonstração da vitalidade da democracia brasileira. E a polarização, a minha impressão é que virou um novo normal. Né? Virou um novo normal. Porque essa dinâmica, né, tem até um conceito do Bernard Mani, né, da democracia de audiência, essa dinâmica, ela é uma dinâmica que o mundo inteiro vive. Então, a minha impressão é que nós temos que estar preparados para encontrar um roteiro em que, apesar das paixões estarem muito afloradas, nós encontrarmos algum lugar de racionalidade. É evidente que eu, por exemplo, tenho dito para o presidente Arthur Lira, nós temos uma preliminar. A preliminar é regulação sim ou não. Se for regulação não, estamos entendidos. Se for regulação sim, com qual parâmetro? Esse que é o ponto. Majoritariamente, o que eu ouço dos parlamentares é o interesse de regulação, sim. O desafio nosso é encontrar os termos dessa regulação. E eu acredito que é possível que nós possamos encontrar pontos de equilíbrio, desde que a gente encontre boas soluções. Por exemplo, um tema muito controverso. A criação de uma estrutura regulatória ou estrutura de supervisão da lei.
Que seria autônoma.
A ideia de regulação pressupõe que haja regulador. A regulação pressupõe que haja supervisão. Uhum. Mas é importante que fique nítido que regulador não é para conteúdo. Não é para chancelar o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser falado. Aí nós entramos no campo das narrativas. Né? Então, o regulador é o censor, é quem vai autorizar o que pode ser dito na internet ou não? Não. É que a gente fala, eu disse há pouco, um núcleo importante do debate é sobre transparência. Nós teremos relatórios de transparência. Alguém tem que ler esse relatório. Não vai ser feito para protocolar em algum lugar e deixar na gaveta. Algum agente precisa ler. E é curioso que alguns falam para mim, Orlando, mas você não tem medo? Se amanhã foi eleito o Bolsonaro, presidente, que tem uma visão diferente do Lula, fala, amigo, quem escolhe o presidente da República é o povo. Você não pode fazer lei para um presidente ou lei para outro presidente. Eu não tenho medo de nada, porque eu tenho confiança na democracia brasileira e tenho confiança que as leis bem estabelecidas, se nós conseguíssemos ter um órgão técnico para supervisionar a aplicação da lei, Eu não vejo problema.
Mas isso não tem a ver justamente com o fato de no Brasil haver uma cultura do aparelhamento político, mesmo com órgãos que seriam independentes ou que deveriam ser independentes?
Mas essa é uma deficiência que o Brasil tem. É lugar comum dizer, de todos os lados, que há aparelhamento de agências reguladoras. Só que tem governo no Brasil de 20, 30 anos, de todos os lados. Uhum. Que danado que é que um acusa o outro de aparelhar, mas um é governo, outro é governo, não muda nada. Então, esse é um problema que a sociedade brasileira, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar. Eu, quando examinávamos a hipótese de ser a Anatel, esse órgão supervisor, porque tem estrutura de carreira, tem financiamento, tem um certo nível técnico, muitos falavam assim para mim, mas não pode, a Anatel é aparelhada. Eu falo, meu, mas seu governo, pô, você está indicando os caras da Anatel, você é sócio do aparelhamento da Anatel? É parte de um processo. O Brasil é um país...
E havia a crítica também da Anatel ter mais... lidar mais com a questão técnica, entre aspas, do que com conteúdo em si ou com a possibilidade de avaliar
que nenhum órgão estatal avaliará conteúdo. Uhum. Isso nunca foi proposto e suponho que nunca será proposto. Porque a avaliação de conteúdo não é competência de órgão estatal. Um pedaço da ideia correta de regulação, para mim, é uma composição de regulação estatal com autorregulação. Autorregulação que as plataformas fixam regras, que fazem em alguma medida os termos de uso, as políticas de uso, é uma espécie de autorregulação. Eu até, para as empresas, eu dei um exemplo prático do Brasil. O Brasil tem um setor, como no mundo inteiro, o setor financeiro, ele é o setor regulado, certo? Você tem o Banco Central que regula, aqui você tem a Comissão de Valores Imobiliários, e eu descobri recentemente que nós temos também autorregulação do setor financeiro. Existe uma organização chamada Ambima, que há décadas é responsável por autorregulação e tem competência sancionatória. Sim. Então, eu estimulei que as empresas fossem até esse modelo, porque na minha percepção, a autorregulação é um pilar quando falamos de regulação de plataforma digital no Brasil. Um pedaço é regulação estatal com grandes parâmetros e a autorregulação é o que vai definir a operacionalização de tudo isso. E até mesmo medidas para que você tenha mais proteção da liberdade de expressão, eu aposto que as próprias empresas que, no limite, também são interessadas em um ambiente mais sadio, eu aposto nisso, elas também têm interesse em ter regras mais objetivas possível para o exame de conteúdo.
Mas não foi o que elas levaram a público, né? Porque elas fizeram uma campanha declarada contra o PL das fake news, inclusive colocando na home do Google, dizendo, inclusive com supostas fake news sobre o PL das fake news. Me parece
supostas
que
essa... Supostas não, foi verdade. Tanto que o presidente Arthur Lira tomou uma medida dura. Ele propôs um inquérito, uma investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República. E o que elas fizeram aqui... foi abuso de poder de mercado, porque o Google tem 96% de share no mercado brasileiro, de presença, né, no mercado, de buscadores. Muitas delas, tipo o Spotify, né, que a turma ouve música e tal. Nos termos de uso do Spotify, diz que não pode ter anúncio político, e teve. O Telegram, que vive dizendo que todas elas falam que não são veículos, são apenas expositores de conteúdo de terceiros, fez um editorial e distribuiu para os seus usuários. Então, ali houve abuso de poder econômico, abuso de poder de mercado. O curioso é que eles têm um comportamento, eu conversei com muitos parlamentares da União Europeia, até a direita na União Europeia, e a conduta tanto dos parlamentares quanto das empresas foi distinta daqui. Muitos parlamentares da União Europeia conservadores defenderam regulação. Porque aqui também tem uma disputa, que é assim, vamos combinar, os Estados Unidos é quem dá sede às multinacionais que operam esses serviços. Com exceção da China, que tem uma ou duas empresas multinacionais, é tudo americano as empresas. E a defesa do modelo de imunidade, de proteção para essas empresas, também tem uma dimensão econômica. É a dimensão também de proteção do interesse econômico dessas empresas situadas ali. E a Europa... A linha do Parlamento Europeu é a linha de proteger os direitos dos cidadãos europeus. Até a turma ironiza, diz que os Estados Unidos exportam inovação, os europeus exportam regulação. É que o lugar de onde eles olham é um lugar distinto de cada um deles. Só por isso que, na minha visão, a posição do Brasil está mais parecida com a posição da Europa do que a dos Estados Unidos. Que nós não temos big techs aqui. Eu até desejaria que tivéssemos soberania tecnológica, mas nós não temos. Então nós temos que cuidar de proteger os direitos fundamentais. E uma palavra que eu não comentei sobre Elon Musk. Para mim, o Elon Musk tem um aspecto que para mim delicado na abordagem que ele fez de tudo que ele andou aprontando por aqui esses dias, que é a sinalização de descumprimento de ordem judicial. Isso, na minha percepção, é o intolerável. Por quê? Qualquer brasileiro e qualquer empresa que opere no Brasil, e nós queremos que empresas operem no Brasil, pode contestar uma decisão judicial, mas não tem uma estrutura jurídica que oferece os remédios para você contestar. Na minha percepção, ele passou da linha quando sinalizou esse tipo de conduta e passou da linha também, por que não dizer, quando faz insinuações a ministros da Suprema Corte brasileira. Eu considero que não é tolerável que quem seja faça insinuações daquele nível, ainda mais sendo um estrangeiro falando fora do Brasil, além da jurisdição do nosso Poder Judiciário. Então, eu considero que foram manifestações muito graves. Por isso que, para mim, era nítido que era mais uma demonstração de que é necessário ter regra. E o curioso é que quem mais obstrui a votação de regra, logo que chega uma decisão do Supremo sobre esse tema, vai apontar o dedo e dizer: o Supremo está ocupando o lugar do Congresso, o Supremo está exagerando mais uma vez, sendo que esses são os dínamos da obstrução do avanço de uma lei sobre essa matéria.
Bom, tem uma fila de perguntas aqui, mas eu vou chamar uma da doutora Elaine Keller, que também participa do nosso programa hoje. Vai lá, Elaine.
Boa noite, deputado Orlando Silva. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. O senhor que, ao longo dos anos, como parlamentar, vem ajudando a nossa sociedade, regulamentando a nossa vida digital. E nesse momento, especialmente, quando a gente vem enfrentando o poderio econômico transnacional das Big Techs, especialmente da plataforma X, a minha pergunta é justamente nessa direção. Já não é mais uma guerra contra fake news e nem tampouco um embate político. Nós estamos diante de uma guerra contra o poderio econômico de uma big tech e a nossa democracia, a nossa soberania. Como é que o senhor enxerga, o senhor que tem tanta experiência neste assunto, quais são os caminhos, como é que a gente pode resolver este embate?
Por favor, deputado.
Doutora Elaine, que pergunta dura essa, hein? Mas a forma de resolver, o Brasil discutir os seus caminhos, né? Inclusive, deveria ser objeto de reflexão para nós o lugar que o Brasil vai estar no mundo em que há uma convergência cada vez maior entre a economia real e a economia digital, né? O Brasil ainda carece de uma infraestrutura para desenvolvimento tecnológico, o Brasil ainda carece de investimento em pesquisa e desenvolvimento para que nós possamos suportar empresas, estimular o crescimento de empresas que atuam no setor de tecnologia. Então, uma primeira questão é essa, né? Como disse há pouco, a China fez um investimento muito pesado e ocupa um espaço na cena econômica internacional. As notícias que eu tenho da Índia é de formação de pessoas, de engenheiros, de gente e investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Índia se prepara para ocupar um lugar nessa cena internacional. E o Brasil, eu temo que nós fiquemos para trás nesse processo da chamada quarta revolução técnico-científica, que tem mudanças em vários planos da economia. É evidente que nós avançamos em alguns setores, como o setor do agro, por exemplo, que tem muita tecnologia embarcada, né? Mesmo setor, tem setor de extração como o do óleo e gás, que tem muita tecnologia embarcada. Mas no caso de serviços digitais, eu diria que nós temos um desafio para além da regulação, para além da proteção, digamos assim, de direitos fundamentais no universo virtual, que é nós posicionarmos a economia brasileira no plano digital, que eu considero ser um desafio. E no plano de regulação é o debate que fazemos aqui, doutora. Uma alegria poder ouvi-la.
Bom, vamos lá, doutor Camargo.
Deputado, o senhor me disse que os maiores interessados em regular as plataformas digitais são pais, mães, educadores, que têm a imagem dos seus filhos expostos na internet. São os próprios parlamentares que são as maiores vítimas de notícias colocadas fora de contextos, filmes passados que são colocados apenas trechos em grupos de WhatsApp, conversas que são colocadas, conversas verdadeiras, mas são colocadas dentro de um contexto malicioso. Mesmo assim, existe, como o senhor disse, uma resistência por parte dos parlamentares. Aí eu pergunto, eles estão bem informados de que esse projeto vai proteger a sua dignidade, a sua honra, a honra da sua família. Nas conversas entre os corredores, agora que nós temos aí as vésperas das eleições, esses parlamentares não queriam ter um projeto hoje para justamente regular? E mais do que isso, se reclama muito que um perfil sai do ar e ele sai perpetuamente até que se venha uma nova decisão judicial que restabeleça aquele perfil. Pelo seu projeto, não. Nós teremos um contraditório, esse perfil pode voltar a qualquer momento para novamente para a cena tecnológica, né? O que é muito bom para justamente para a propaganda política, restabelecendo a liberdade de expressão. Ou seja, o projeto ele defende muito mais a liberdade de expressão, né, do que a censura. Os parlamentares têm essa consciência, deputado? E por que existe essa resistência toda?
Veja, o Congresso Nacional, ele, eu diria assim, particularmente a Câmara dos Deputados, eu diria que tem um desafio de aprofundar certos debates, né? Hoje em dia, a dinâmica da Câmara está muito pautada em regime de urgência e votação de matérias em plenário. Isso acaba sendo um problema. O papel das comissões permanentes acabou sendo esvaziado. Até mesmo a profusão de comissões permanentes. Veja, hoje nós temos 30 comissões permanentes, que me parece mais servir ao arranjo de eleição de uma mesa, de outra mesa, do que de buscar a máxima eficiência do trabalho das comissões permanentes. Isso acaba, de fato, esvaziando um pouco o debate. E a minha sensação é que muitas pessoas fazem uma crítica sem conhecer exatamente. Deve ser publicado nos próximos dias um artigo que escrevi para um importante jornal do Brasil, que eu fui obrigado a responder ao editorial, argumentando que o jornal estava sustentando uma narrativa, porque o núcleo do editorial se ancorava em nada. Ele imputava uma abordagem ao texto que nós debatemos no projeto de 2630, que não existia. E eu fiz o desafio no artigo, dizendo assim, ó, aponte qual é o artigo em que isso está presente. Nas reuniões com as bancadas de deputados, muitas vezes eu falava assim, mas vem cá, o que você está falando aí está em qual artigo? Aí o sujeito não sabia mostrar. Vamos olhar aqui o artigo para ver o que é. Então, de fato, há algum nível de precariedade, eu reconheço, no debate, e isso acaba limitando. E eu percebo que há muito, quando você tem um tema de interesse específico, de um setor, de uma atividade, acaba concentrando muita atenção. Todo mundo sabe o detalhe. Mas quando é um tema assim, é um tema mais árido, né? Tem muito conceito jurídico novo, acaba sendo um debate um pouco mais árido, mais difícil de fazer. Eu lembro da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao fim e ao cabo, quando eu acabei de apresentar o relatório, o presidente da mesa fala, vamos, acelera aí, meu. Eu falei 45 minutos. Ao fim, ficou um silêncio sepulcral no plenário da Câmara. Ninguém se inscreveu para falar sobre o meu relatório. Eu pensei no meu íntimo.
Ninguém entendeu.
Ou eu sou um deputado espetacular.
Claríssimo.
Daqueles que
Claríssimo.
Produz algo
a
perfeição.
Fora da curva.
Um orador.
Eu temo que a turma não tenha compreendido
nada.
O que está escrito ali. Mas eu reconheço que é um tema árido. O direito digital, falar aqui para eles é duro, porque como eles são especialistas em direito digital, vocês que são especialistas, vocês estão ali debatendo conformidade, quais são as regras para as instituições de negócio. Mas não é usual. Eu fui na OAB São Paulo esses dias, eu falava assim, eu também ficava olhando, percebendo a cara assim de muito interesse, né? É, muito interesse. Então eu diria que, eu estou dando essa volta toda para dizer que tem mais áridos, às vezes, gera dificuldade. Você falou precisamente. O projeto, por exemplo, prevê o que chamamos de devido processo. Cria um mecanismo para que o usuário defenda sua liberdade de expressão. Porque esse papo de liberdade de expressão que é defendido pelo governo, ou pelo partido, ou pelo... Esquece. Quem tem que defender sua liberdade de expressão? A lei e o próprio usuário. E exige um canal de expresso. Se for feita uma moderação de um conteúdo meu, moderação de conteúdo é tirar uma publicação, diminuir o alcance, rotular... Eu tenho que ter o direito de falar, vem cá, com base em que você fez isso, a empresa tem que fundamentar o ato, eu tenho o direito de contestar. Hoje esse direito, na prática, não existe.
Então, em 2022, por conta, digamos, de excessos cometidos aí no período eleitoral, a justiça acabou barrando uma série de perfis. Né? E aí, um dos lados argumenta que não teve exatamente essa possibilidade, né, de buscar justificativas para essa moderação de conteúdo. O senhor não acha que isso, de alguma forma, envenenou o debate do projeto aí da PL das fake news?
De algum modo, sim. Até porque, na minha visão... Mas só, suspender.
Só um disclaimer, deputado. Nesses casos, na maior parte dos casos, a derrubada foi por decisão judicial.
Não por vontade
da plataforma, que é um expediente distinto, né, deputado?
Sim. Do que é o que ele disse, que a justiça
ele argumenta a decisão judicial contaminando o debate político, digamos assim.
Me refiro só à audiência para entender a diferença disso, porque nós tivemos dois casos. Houve situações em que as plataformas, de maneira completamente arbitrária, suprimiram perfis ou publicações, e casos esses que o Piperno cita, que foram por meio de decisões judiciais, alguns as pencas, inclusive, né, vieram todos na mesma decisão.
E aqui, se me permite, só uma curiosidade, o X, nas eleições dos Estados Unidos, derrubou ele mesmo, sem ordem judicial, o perfil do Trump.
Do Trump, isso.
Uhum. E o próprio X, é o Twitter, né? Que a turma chama.
Sim.
X, como é que é? Ex-Twitter.
Virou uma porcaria isso, agora que a gente tem que ficar justificando o tempo todo.
Derrubou perfis de três grandes veículos de comunicação, de vários jornalistas de três grandes veículos de comunicação.
Sim.
Também.
E o ex-Twitter, o X.
Ou Twitter, como o Cine batizou.
Eu batizei de Twitter para facilitar.
Mesmo na Índia, né? A informações, saiu a matéria assinada pela Patrícia Campos Mello, apontando que na Índia eles cumpriram decisões judiciais e não fizeram muita marola, não.
Turquia.
Muita marola, diferentemente do que faz aqui no Brasil, talvez por uma identidade que tem com os dirigentes. E lá foi gravíssimo, na minha visão. Sempre é grave cessar a liberdade de expressão, mas foi vedada a veiculação do cinema, de um filme. O que é mais grave ainda, porque não é só polêmica política, é arte, né? Então, mas enfim, eu penso que contamina, sim. Porque eu acredito que a moderação deve ser feita de um conteúdo. Eu acho que a suspensão de uma conta é uma medida forte, é uma medida dura. É evidente que se o titular de uma conta, de modo permanente, sistemático, reiterado, pode dar base para uma decisão mais dura. Pode dar base para uma decisão mais dura, né? Como no direito, em inúmeras hipóteses, você tem uma prática, quanto mais, do mesmo delito, isso alerta a sociedade. Mas eu creio que deveria ser feito com muita cautela. Tanto que eu acredito que um debate importante que tem que fazer é sempre quando a moderação de conteúdo... As empresas, elas devem fazer a moderação de conteúdo. Eu sempre falo, não é que elas podem. Elas têm a obrigação de fazer a moderação de conteúdo. Mas nós precisamos ter um canal para a contestação dessa moderação de conteúdo. Um canal onde o usuário não só saiba, seja informado de qual é a base daquela decisão, mas ele tem o direito de contestar para que seja avaliada a sua posição. E isso, para mim, é uma das principais deficiências na operação de serviços hoje, e a proposta de debate do Congresso Nacional procura suprir.
Bom, já vou abrir espaço para vocês dois também que estão na fila. Só uma pergunta. Os críticos desse projeto dizem que, por exemplo, apenas a identificação pelo CPF do usuário poderia resolver muitas das questões em relação à propagação de notícias falsas, de conteúdo irregular, enfim. Como é que o senhor avalia essa crítica? Ou essa solução que é apresentada por quem não defende o chamado PL das fake news?
Eu acho que é uma leitura muito simplista. Uhum. Né? Hoje em dia, infelizmente, no Brasil, os dados pessoais não são tratados adequadamente, respeitados, e poderia se manejar dados pessoais. Outro dia eu fui numa farmácia e me pediram o meu CPF. Eu nunca dou. Até o meu filho, sempre que está do meu lado, tem 10 anos de idade, fala para a atendente: moça, não peça que ele não vai dar. Ele foi o relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ele não quer dar as informações dele, é um dado sensível, ele já sabe o discurso, tem 10 anos de idade. Mas um dia eu ofereci para saber como é que é. E apareceu que o meu CPF estava vinculado ao nome de uma outra pessoa. Então, a mera exigência de um CPF me parece frágil. Agora, eu cedi a essa visão dos meus colegas e incluir no texto a obrigatoriedade da identificação do titular da conta, não necessariamente com o CPF. Você tem, por exemplo, as contas digitais, as contas bancárias digitais, têm mecanismos mais seguros e protege a privacidade das pessoas. Então, ficaria ao arbítrio das plataformas qual é o mecanismo, mas a identificação do titular de uma conta deveria ser definida. Foi em função de vários apelos de colegas, inclusive do próprio presidente Arthur Lira.
Vamos lá, doutor Weinshoff, depois o Aros. Vai lá.
Legal. Deputado, a gente está conversando aqui sobre vários pontos relevantes dessa necessidade de rediscutir a regulação das plataformas. E talvez um dos pontos mais relevantes seja a questão da transparência disso que nós estamos conversando aqui do devido processo informacional. Ou seja, a gente falou aqui de remoção de conteúdo, a gente falou de suspensão de conta, a gente falou de banimento de conta. Existe também a possibilidade de desestímulo financeiro, de desestímulo de propagação por meio de algoritmos, de você denunciar e ter a outra parte ali, o usuário, fazendo um rebate, aquela denúncia. E talvez realmente o que falte é como que isso se dá efetivamente nas plataformas. Quais são as regras do jogo? Falam-se muito hoje em dia que as plataformas são verdadeiros estados, né? Porque você tem milhões de usuários com os termos de uso, regras, e elas precisam claramente dizer quais são as regras do jogo. E só para pontuar mais um detalhe, várias dessas plataformas hoje em dia, felizmente, são diligentes no sentido de não permitir que determinados conteúdos, inclusive, vão para o ar, como, por exemplo, pornografia infantil. Isso não vai para o ar. Várias instigações a suicídio, isso não vai para o ar. São algoritmos ali trabalhando para que conteúdos que possam ser extremamente nocivos não vão para o ar. E esse é mais um papel importante de transparência. Ou seja, será que, sem querer simplificar o debate, que é extremamente denso, talvez um dos principais pontos de uma eventual regulação seja extrema transparência para o escrutínio da sociedade sobre as regras do jogo?
Sem dúvida. Sem dúvida alguma. A obrigação de transparência e ter um rosário lá de um conjunto de obrigações propostas tem esse sentido. Porque, veja, eu não sei ler algoritmo, eu não sei como eles funcionam, mas há na sociedade quem saiba. Há especialistas que podem certificar se há algum tipo de risco, algum direito fundamental. Eu lembro que um dos debates que a gente fez com as Big Techs falava-se de revisão humana. Em que circunstâncias a revisão humana seria feita? E, em dado momento, houve um debate sobre a composição das comissões de revisão humana. E ele falou, mas não existe, para que você quer saber quem compõe a comissão? É que se quem compõe fala o português do Brasil, que é um português peculiar, tem homem, tem mulher, tem preto, tem LGBT, tem diversidade, porque os olhares são muito diversos. Então, no limite, temas sensíveis tem que ter uma qualificação de quem faz que reflita um pouco. Então, estou dando um exemplo simples. Um outro exemplo simples, o acesso à informação para pesquisa acadêmica. O projeto de lei tem um capítulo que fala sobre isso, que parece algo excêntrico, mas não. Veja, eu fui procurado por os principais núcleos de pesquisa de universidades brasileiras. Eles me comunicaram que receberam informação que o Grupo Meta, que é um dos principais grupos que opera o Facebook, que opera o Instagram, só para falar o WhatsApp, né? Só para falar de alguns serviços digitais importantes, já antecipou que vai mudar as regras de acesso à sua operação a partir desse mês que entra, a partir do mês de maio. Eles ficaram alarmados por quê? Porque é um ano eleitoral, é um ano muito sensível. E se os grupos de pesquisa aqui têm especialistas que acompanham e tem obrigações de limites no tratamento desses dados. Tratam dados anonimizados, muitas vezes. E na visão deles, nós podemos expor o nosso processo eleitoral a certos riscos. Porque grande parte das decisões judiciais, eu devo dizer, também foram embasadas em denúncias feitas por grupos que fazem pesquisa sobre a operação desses serviços. Então, a transparência na operação é fundamental. Claro que eu sei que tem o segredo industrial, tem o segredo de negócio. Eu não estou querendo que ninguém abra a fórmula da Coca-Cola. Essas empresas têm lá suas fórmulas de Coca-Cola, que é o que garante a monetização deles, os ganhos que eles têm, é direito deles, certo? Agora, é possível e necessário que tenha mais transparência. E eu, para simplificar o debate com eles, falei assim, eu não quero no Brasil nenhuma linha a mais do que vocês estão comprometidos na Europa. Não tem uma regra lá? Vocês não estão cumprindo a regra de lá, já está valendo, no caso, serviços digitais. Se vale lá, vale aqui também, que é uma forma de neutralizar o debate. E assim foi. Eles passaram a topar os parâmetros da regra europeia.
Vai lá, Aros.
Dentro dessa ideia, né, do temos que regular, quando a gente trata sobre tecnologia, sobre inovação, um conceito mais amplo, a gente sempre esbarra em algo em andamento, não há uma linha de chegada. Então, há alguns anos atrás, tratávamos dos aplicativos, a tal da economia colaborativa, a economia compartilhada. Foi uma grande discussão nas câmaras de vereadores, né, nas câmaras municipais. Sim. Uma discussão que chegou ao Congresso. Nós temos uma discussão acontecendo agora com o transporte rodoviário, os ônibus também no mesmo modelo, envolvendo agências reguladoras em alguns estados e etc. Temos uma discussão sobre as plataformas digitais, esta que o senhor é relator. E agora a gente tem um projeto que é do senador Rodrigo Pacheco sobre inteligência artificial. Tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados, antes dela o Marco Civil da Internet. 10 anos depois estamos propondo alterações justificadas, uma revisão no Marco Civil da Internet. Toda vez que a gente fala de lei, a gente está falando necessariamente de algo quase escrito em pedra. Ou seja, isso aqui está posto e é isso aqui que vale. Mas só que a inovação, ela tem caminhos que vão além da ferramenta, além do Facebook, além do WhatsApp. Envolve a sociedade, envolve modelos de negócio, isso se esparrama de uma outra maneira. Não seria o caso, deputado, e aí queria ouvi-lo a respeito disso, especificamente sobre inteligência artificial, que talvez seja o tema mais desafiador, mais até do que esse que envolve as fake news, porque ele também abraça as fake news e abraça as plataformas. De, em vez de uma discussão que vai se arrastar por 2, 3, 5, 7 anos para um texto de lei, encomendarmos uma proposta de visão de futuro, onde nós queremos chegar e trabalhar isso com ciclos dentro do que nós já temos como um arcabouço legal, porque o próprio texto do senador Rodrigo Pacheco tem espaços em branco buscando respostas para o que virá. O Rony é mestre na matéria, né? Para o que virá. A União Europeia não chegou a um consenso. Também colocou algo para rodar, dizendo, olha, partimos daqui e vamos descobrir para onde vamos. É tudo muito candente para a gente bater o martelo. Como é que o senhor vê isso?
Ó, tem um filósofo alemão, no século XIX, barbudo, que um dos trechos de um famoso documento que ele publicou tem uma frase que ela é representativa desse momento. A ideia de que tudo que é sólido desmancha no ar. Eu diria que a era digital, isso virou um dado, digamos assim. E o desafio nosso é ter regra. Eu acredito numa visão mais sistêmica do sistema normativo. Porque uma lei que versa sobre temas tecnológicos, necessariamente ela vai ser conceitual.
Ela perece.
Necessariamente ela vai ser principiológica, sob pena de obsolescência, de ficar velha. Rapidamente, né? Eu lembro, voltando ela, uma vez mais, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, um certo debate que eu fazia sobre como essa lei ia incidir na pesquisa, no debate sobre ética e pesquisa acadêmica. E um advogado da Advocacia Geral da União falava, a LGPD é omissa aqui, ela é omissa ali. Eu falava para ela, moça, quando ela silencia, ela grita para o regulamentação. Que a turma confunde, né? Regulação, regulamentação. Mas a regulamentação é quando você desenvolve com normas infralegais aquele comando legal. Pode ser um decreto, pode ser uma portaria. Isso é importante por quê? Porque quando você tem uma lei conceitual, mais principiológica, e abre o caminho para uma regulamentação, você abre o caminho para a perenidade. Porque você pode atualizar sem modificar a lei. Então, um problema de como você concebe aquele determinado diploma legal. E isso a favor que da ideia de que nós não temos como regular a tecnologia. Você pode regular o serviço, a tecnologia é um risco, porque depois de amanhã é outra tecnologia, né? Então, esse é um desafio ao legislar, ao legislativo, ao legislador. É uma fase nova do direito, né? Que não vai ser escrito na pedra. Como enfrentar essa realidade? Tendo essa abertura de leis conceituais com espaço de regulamentação infralegal. Inclusive, no caso, vários órgãos podem cooperar. O Banco Central tem competência normativa, a Receita tem também. Então, você tem que ter uma lógica
de cooperação. De novo, aqui o setor financeiro é um bom exemplo. Né?
É um bom exemplo, claro. Agora, a inteligência artificial, aqui, de fato, nós estamos num desafio gigantesco. Há um ponto preliminar aqui, um problema político. A Câmara dos Deputados votou o marco da inteligência artificial. Autoria do deputado Eduardo Bismarck, relatoria da deputada Luísa Canziani, que é um projeto, talvez, demasiadamente principiológico, digamos assim. E o Senado, o que o senador Rodrigo Pacheco apresenta é uma proposta elaborada por uma comissão de juristas, que é fortemente influenciado pela tradição europeia, uma vez mais, estabelecendo uma matriz de risco. O que é que ele fala? Olha, a inteligência artificial pode, aqui, beleza, tranquilo, que não tem maior risco, aqui, presta atenção, que é perigoso, acolá, muita atenção, e determinados assuntos não pode, não cabe. Esse é o debate que está sendo feito no ambiente do Congresso Nacional, de regular algo que ainda, que está presente na nossa vida, digamos assim,
profundamente,
mas que eu temo que nós não temos reunido as condições nem a maturação para ter uma posição finalíssima sobre esse assunto.
Durso, já abro espaço para você, que o Camargo levantou a mão, acho que nesse tema. O que você
dentro
quer questionar?
Dentro desse tema, deputado, nós criamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim. E o governo, por algum motivo, congelou a nomeação dos conselheiros do Conselho Nacional de Proteção de Dados. E a NPD, em diversos momentos, disse que ela tem condições de tratar de proteção de dados em relação à inteligência artificial, em relação a temas até ligados à cibersegurança. E agora nós temos a Agência de Cibersegurança. O governo federal também já sinalizou que vai montar potencialmente uma agência para cuidar dos temas relativos à inteligência artificial. Como é que o senhor vê a reativação do Conselho Nacional de Proteção de Dados? Ele não é importante justamente para a discussão que nós podemos incorporar talvez um artigo 17, um sistema de apagamento de dados, para melhorarmos até, impulsionarmos aí a discussão do PL, etc. E mais do que isso, nós precisamos mesmo de agências separadas ou precisaríamos só de uma única agência para cuidar dessas questões ligadas à tecnologia no Brasil?
Olha, o Eduardo Gomes, que é o senador que relata o assunto inteligência artificial no Senado Federal, ele é um interlocutor permanente meu, né? Além de amigo pessoal, é um parceiro, né? Ele foi autor da emenda 115 que eu relatei na Câmara dos Deputados e que teve, enfim, eu tenho muito orgulho da parceria que faço com ele. Ele trabalha com a perspectiva de que a lei sobre inteligência artificial vai dar atribuições de Estado de supervisão dessa lei à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É o conceito que ele tem. O que exigirá a reconfiguração da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O debate virou dados pessoais aqui, né? Mas é que é um assunto muito correlato, né?
Porque uma coisa está ligando.
Os dados pessoais são. É tudo na vida. Nossa, o tempo inteiro, sabe? Às vezes o pessoal fala, pô, mas eu estava conversando em casa, falando de uma viagem para a Bahia, e chegou uma proposta de um hotel na Bahia. Como é que pode isso acontecer? Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Tá. Está ouvindo porque você autorizou. Um termo de uso que você não leu e que autorizou para usar aquele aplicativo, está autorizando a coletar informações o tempo inteiro. Então, acaba vindo para cá. Mas o fato é que a ideia do Eduardo Gomes, do senador Eduardo Gomes, é que essa agência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela seja responsável pelo tema da inteligência artificial. Eu sou daqueles que crê que se nós deve ter no Brasil dezenas de órgãos públicos que se for dado um canetaço extinto amanhã, ninguém vai perceber. São organizações, estruturas que não tem muito sentido de existir. Mas outras tantas podem ser criadas para atender necessidades que o mundo oferece, né? Então, eu compreendo a ideia de você ter algumas agências que tratem do tema. Creio que muitas podem ser convergentes. Muitas podem ser convergentes. Eu, por exemplo, no debate sobre regulação de plataforma digital, eu defenderia uma associação da Anatel reconfigurada, a própria NPD reconfigurada, até uma parte da Ancine. Porque no Brasil, a Ancine ela é agência reguladora e faz fomento também à produção audiovisual. Então, você poderia ter uma agência convergente de comunicação para tratar de determinados aspectos. Mas, por exemplo, a minha impressão, sem conhecer a matéria, é que segurança cibernética careceria de ter um instrumento próprio, pelas particularidades. Eu recordo que quando eu fui membro da SECAI, que é a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, era então ministro, o general Heleno, me parece, ele foi lá na SECAI e eu falava para ele, general, essa nossa estratégia de segurança cibernética é frágil demais, digamos assim, para usar uma palavra leve. Então, nós no Brasil temos uma vulnerabilidade muito grande, né? A gente fala de soberania, de defesa, esse tema tem que estar no plano da defesa, digamos assim. Porque no mercado, as empresas investem fortemente em segurança cibernética. Eu já visitei centros de comando e controle, centro de segurança cibernética, por exemplo, de um grande banco, um dos principais bancos do Brasil. É impressionante o investimento que é feito, mas é bom saber que há uma proteção aos usuários, uma proteção aos clientes. Mas do ponto de vista do Estado Nacional, a minha impressão é que nós não temos uma estratégia de segurança nem mecanismos que nos proteja da guerra cibernética, que é uma guerra que existe hoje. Exatamente. E que pode alcançar atividades sensíveis, fornecimento de energia, fornecimento de água, serviços como serviço de saúde, e tudo isso mexe com a vida de milhões de brasileiros. E nós estamos vulneráveis. Então, para concluir, eu considero que há singularidades que merecem estruturas próprias, mas há também convergências que precisariam ser trabalhadas.
E tem um componente político para a não nomeação
Conselho.
Do Conselho Nacional de Proteção de Dados?
Então, eu fui relator da medida provisória que criou essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o próprio Conselho, né? Eu atuei na época para nós qualificarmos ao máximo a ideia de mandato, que não tinha, acentuar a natureza autárquica, né? Ou seja, dar mais independência ao órgão, que também não tinha. Porque esse tipo de instituição, o quanto mais técnico for, quanto mais qualificada for, quanto mais independente for, isso é da experiência internacional, mostra isso. É que esses traços. E nós, um jeito, colocamos da medida provisória. Dois anos depois, teria que ser revista a natureza jurídica, e foi revista a natureza jurídica. A impressão que eu tenho é que essa agência está sofrendo as injunções do nosso tempo, digamos assim, né? Então, os que foram indicados para ser diretor foi de uma outra época e tem, eu diria assim, certas incompreensões quanto ao papel da NPD. Eu sou defensor da NPD, apaixonado pela NPD.
Mas tá
e creio que o conselho precisa ser posto, precisa ser recomposto, precisa ser ativo, e a NPD precisa ser estruturada. A NPD levou, salvo engano, 2 anos para organizar a dosimetria. É capaz da NPD ter até hoje aplicado uma multa. Então, eu sei dos limites que tem, e eu espero que o governo atual, que é quem tem a responsabilidade sobre ela, ative os mecanismos, estimule o conselho, estruture carreira para poder dar base à atividade, que é muito importante. Que, no limite, nós estamos debatendo proteção de direitos do cidadão. Então, é sobre isso que esse órgão trata.
Por favor, Durso.
Deputado, a gente então vai recomeçar a pedido do presidente o debate sobre o PL. Fazendo uma análise crítica ao que aconteceu, olhando para trás, olha a complexidade que nós estamos vendo, inclusive no nosso debate hoje, de regulamentar, de chegar num senso comum, um acordo para de alguma forma conseguir emplacar algum tipo de segurança e algum tipo de regulamentação. A pergunta é muito simples. Nós vimos que o projeto cresceu durante a sua elaboração. Ele começou a não só falar de responsabilidade de plataforma, mas falou sobre conteúdo de jornalismo, a monetização disso.
Que também gerou polêmica, que foi outro ponto, né? O fato das empresas de jornalismo receberem pelo conteúdo que fosse veiculado nessas mídias digitais.
Isso começa a aumentar os pontos críticos, os pontos antagônicos, os pontos que são manipuláveis pela opinião e pelas narrativas. Então, o ideal para uma nova fase, não seria a gente focar em projetos separados? Então, um projeto sobre fake news, um projeto sobre responsabilidade de plataforma, um projeto... Porque não me parece que, ao aumentar o PL das fake news, a gente criou tantos pontos de debate e tantos calcanhar...
Teve muito jabuti nisso aí?
Veja bem, teve temas que entraram, temas que saíram. Vou dar exemplo de um tema super sensível do texto que saiu do Senado Federal, que era a ideia das regras para serviço de mensagem. Estava escrito lá: se uma mensagem for reencaminhada mais de 5 vezes, alcançar mais de 1.000 pessoas no intervalo de 15 dias, os metadados devem ser guardados. Na minha interpretação, isso poderia gerar um estado vigilantista. Porque aqui, entre nós 7 aqui, somos capazes de mandar uma mensagem por serviço de mensagem que seja encaminhado 5 vezes, que alcance 1.000 pessoas. Qual a justificativa? A presunção de inocência sugere que você age a partir de alguma suspeita fundada. Você não vai guardar dados de uma comunicação legítima. Estou dando um exemplo prático. Nós refizemos completamente o capítulo ligado a serviço de mensagem, reduzindo o escopo. Já o tema do jornalismo entrou na lógica seguinte: todo mundo diz que, para combater a desinformação, é necessário informação. Eu, sinceramente, não vejo como produzir informação sem jornalismo profissional. eu não vejo. Porque o Orlando Silva pode produzir conteúdo. Eu não produzo informação. Eu dou opinião. Opinião não é informação exatamente. Pode até ter informação. Então, o debate entrou na ótica de enfrentar um desafio que é estimular o fomento a fontes confiáveis de informação, que, em tese, o jornalismo profissional deve ser.
Mas não podia ser um PL independente?
Poderia, e é curioso. Esse argumento apareceu no curso do processo. E eu concordei. Porque, atenção, na altíssima hora, quando nós estávamos às vésperas de votar, ainda surgiu um novo tema. Os artistas se mobilizaram para introduzir bancada, direito autoral de streaming.
Depois a bancada evangélica.
Aí o que é que eu sugeri? Eu concordei. Vem cá, já que tem direito autoral de streaming para artista, e o olhar do jornalismo aqui está sendo atribuição do olhar do direito autoral, do conteúdo, são temas conexos que, bem, vamos destacar para que tramite a parte.
Porque isso gerou uma reação muito forte das Big Techs, que alegaram que, caso elas tivessem de monetizar todo esse conteúdo, provavelmente elas não teriam mais a mesma possibilidade de oferecer tanto conteúdo gratuito como acontece agora.
Esse é um debate,
um dos argumentos.
É um argumento, né? Que a gente pode tratar à parte. Eu quero examinar a hipótese que o Dulce levantou de destacar, fracionar, e teve essa coisa, essa ideia. E
não,
um projeto de lei
2370...
Então, o projeto de 2370 incorporou o remuneração de jornalismo, incorporou direito autoral de streaming e não andou igualmente, porque a controvérsia era muito grande. Então, não resolve você apenas separar temas. O argumento era esse, e aqui também é um debate global. Aqui também você tem a solução da Austrália, que é o estímulo a um acordo entre as empresas. Aí até a turma fala, pô, mas na Austrália o Murdoch, que é o grande de lá, foi beneficiário. Fala, primeiro que se o cara tem audiência, o cara tem direito. Você não pode dizer assim, só pode dar para o pequeno, para o médio, se o grande existe. Uma vez mais, a questão é, justifica-se ou não pensar em fomentar a produção de informação? Porque por que que essas big techs concentram os recursos de publicidade? Porque elas têm os nossos dados. Essas empresas sabem, hoje, o que você que está me assistindo aí agora vai sentir necessidade amanhã. Porque ela controla todas as informações sobre as nossas interações familiares, com os amigos, o que nós acessamos, o que nós pensamos, desejamos, na forma do que nós pesquisamos. Então, esses dados permitem que a publicidade digital seja customizada. É uma publicidade quase que individualizada. Por isso, eles concentram. E eles não têm obrigação de produzir conteúdo jornalístico, mas o modelo de negócio do jornalismo entrou em crise totalmente. E todo mundo fala, quem tem compromisso democrático, que um fundamento da democracia é a existência de imprensa livre. Então, isso é um problema do país. Não é um problema do dono da Jovem Pan, ou do dono da Globo, ou do dono da Folha de São Paulo. Porque você pode não gostar da linha da Jovem Pan, da linha da Folha, da linha da Globo, mas são um espaço de produção de informação para que você possa, enfim, comunicar-se com o público. Então, eu diria que o Canadá foi um caminho de um jeito, a Austrália foi de outro, aqui nós tentamos um caminho. O certo é que o fomento ao jornalismo é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Pode ser a parte, pode ser separado.
A pergunta é, o que fazer agora? Separar?
Pode ser separado. Eu acredito, assim, eu fico me contendo porque eu não posso dar um passo maior do que eu devo.
Mas a gente quer saber o futuro.
Não, mas eu imagino, assim, que nós devemos, nos próximos dias, aguardar a sedimentação dessa mudança que o presidente Arthur Lira está propondo. Eu imagino que o próprio governo tem que refletir.
Eu imagino, pode substituir por eu sei.
Alguma
eu
iniciativa, sei. O próprio governo pode ter alguma iniciativa, e uma iniciativa do governo pode até ser mais econômica, ou pode ser mais uma parte aqui, outra parte ali, pode ser um caminho útil, digamos assim, para que nós possamos dar passos, e vamos dar um passo depois do outro.
Weinshoff, vai lá. Nós estamos caminhando já para os últimos 13 minutos, então vou tentar fazer um giro aqui com cada um. Vai lá.
Deputado, o senhor comentou bem sobre os cuidados de não regular a tecnologia, e sim regular o uso, né? E quando a gente fala desse debate de inteligência artificial que permeia esse tema, essa cautela ela é necessária, assim como foi na regulação da internet, com o marco civil da internet, com uma legislação principiológica comemorada no mundo inteiro. E quando a gente fala de inteligência artificial, eu às vezes coloco um desafio a ser feito, né? Que lei hoje existente
não contempla o uso da inteligência artificial que possa trazer algum tipo de risco. Porque se usa dado pessoal, existe a LGPD. Se você usa num chatbot, numa relação de consumo, você tem o Código de Defesa do Consumidor, você tem o Código Civil, você tem as legislações setoriais, né? E quando a gente olha, neste caso, para a legislação da União Europeia, que é o AI Act, é um calhamaço de 458 páginas de dificílima interpretação que ficou parado por 6 meses em razão da revolução da inteligência artificial generativa. Eles precisaram reescrever um capítulo inteiro sobre isso, né? Então eu, particularmente, tenho muito receio, né, dessa urgência de regular a inteligência artificial diante das legislações já existentes, né? E esse é um ponto específico. E aí vem a minha pergunta também, baseada no que o Durso comentou anteriormente. Se eu não me engano, eu li alguma reportagem falando, eventualmente, quando surgiu essa questão de criar um novo grupo de trabalho para discutir o assunto da regulação das plataformas, em, de repente, discutir junto a regulação da inteligência artificial. E isso causou um calafrio. O senhor acha que existe, eventualmente, essa possibilidade, ou esses assuntos estão sendo trabalhados de forma distinta com o senador Eduardo Gomes?
Isso foi objeto da conversa com o presidente Arthur Lira, que eu fiz na quarta-feira passada, porque eu vi essa declaração do próprio presidente Arthur Lira. Qual que era a lógica do presidente Arthur Lira? Ele pensa assim, ó, já foi visitado aqui, está contaminado o debate, vamos ver um outro caminho. Qual era o outro caminho possível? A Câmara avalia o que de regulação de plataforma digital consegue apreciar e oferece isso ao senador Eduardo Gomes. O senador Eduardo Gomes, que está relatando um projeto de lei sobre inteligência artificial, incorpora esse conteúdo da Câmara, se o Senado concordar, e aí viria, aprovaria no Senado, já viria para a Câmara e há e regulação de plataforma digital. Eu falei assim, presidente, uma primeira observação. Em nenhum lugar do planeta isso aconteceu. Você tratar de matérias que em si são complexas, uhum, e o risco é nós aumentarmos a dificuldade de...
Isoladamente é um problema.
Tudo. Junto, junto aumenta mais essa dificuldade. Então, eu percebi que ele está... Essa abordagem estava no plano da especulação, assim, do refletir como uma das possibilidades para uma saída. Uhum. Então, mas eu imagino assim, a reação que ele teve depois da abordagem que eu fiz é que ele compreendeu. A minha impressão é que ele compreendeu que isso poderia, ao invés de facilitar, poderia tornar mais complexo ainda a solução para o nosso problema no caso concreto.
Vai lá, Piperno.
Ô, deputado, o senhor citou agora há pouco, né, a questão das, enfim, dos Estados Unidos concentrarem muitas das big techs, os investimentos em cérebros que a Índia faz hoje, a Rússia, né, é a pátria do Telegram e também de muita gente que promove ataques cibernéticos pelo mundo. A China tem as suas grandes plataformas. E... Por exemplo, o Irã acusa Israel de guerra cibernética, de ataques cibernéticos também e tal. O Aras falou há pouco que tecnologia é difícil a gente imaginar uma conta de chegada. E passa a impressão, tentando imaginar o que Alvin Toffler pensaria sobre isso, que, de certa forma, esses países talvez se tornem até no curto prazo, no médio prazo, mais importante, por exemplo, do que os integrantes do Conselho de Segurança da ONU. Tal o potencial que eles vão ter para interferir em exatamente tudo. O senhor não acha que o Brasil perde tempo e tenta enxugar gelo quando entra excessivamente em detalhes de uma possível legislação sobre inteligência artificial e até mesmo em relação à PL das fake news?
Eu acredito que o Brasil deveria ter uma estratégia de desenvolvimento de sua economia digital. Israel usa a segurança cibernética como um produto.
Sim.
Que eles exportam largamente, inclusive para o Brasil. Então, eu acredito que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Brasil erra a não ter uma estratégia de desenvolvimento da economia digital, como errou e erra ao ver a sua indústria ser desmontada, porque isso tem a ver com, digamos assim, uma ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. Os Estados Unidos da América não estão assistindo mais a China, esse papo de cadeias globais de valor, cada um faz um pedacinho no mundo e tal, já era. A pandemia mostrou que não é bem assim. E veja o caso americano. Os Estados Unidos, desde o Barack Obama, passou Barack Obama e entrou Trump, que não tem nada a ver um com o outro, saiu Trump, entrou Biden, não tem nada a ver com o outro, mas a estratégia de reindustrialização de determinados setores americanos continua de pé. Por quê? É uma estratégia de país.
Inclusive então, com a possibilidade de banimento do TikTok para preservar o mercado.
No caso, um exemplo no campo digital, mas eu falo da indústria, uma indústria mesmo, né, da produção de manufaturados, digamos assim. Então, eu concordo contigo, Piperno, que nós não temos no campo digital, da economia digital, uma estratégia de desenvolvimento para que nós sejamos produtores também, para que possamos ocupar um espaço no mercado internacional. E como disse, a convergência entre o real e o virtual é cada vez maior. E a gente tem perdido oportunidades. Isso tem a ver, são vários fatores, mas a política de inovação no Brasil, né? Eu estava outro dia conversando com um amigo que assumiu a direção da BDI, que é a Agência Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria, Ricardo Capelli, e ele me falava números assim assustadores de pesquisas, de publicações e do que se converte em patente. Quando você vê a proporção de um país como o Brasil, como a Coreia, é chocante. Assim, é 100 para 1. Isso é um indicador, digamos assim, da capacidade de inovação do país. Isso é um desafio. Regulação é outro desafio. Como disse no começo, para quem não é exportador desses serviços e para quem tem interesse em defender sua cidadania, eu acho que cabe. Mas um movimento não anula o outro.
Deputado, a gente está quase caminhando para o fim aqui e eu só gostaria de questionar sobre um outro ponto que levantou bastante polêmica, que foi a proteção a parlamentares que promoverem ou que publicarem seus conteúdos por meio da lei que o senhor relatava. Então, muita gente avaliou essa possibilidade como mais um tipo de foro privilegiado, como a lei vale para nós e não para eles. De que maneira que vocês debateram esse tema e o que realmente estava na proposta e o que ganhou, digamos, um debate mais politizado ou mais polarizado em cima desse tema?
Olha, o artigo 53 da Constituição Federal estabelece a chamada imunidade parlamentar, formal e material. Formal é a imunidade parlamentar em ritos, em processos que os parlamentares têm direito. E material é a proteção à voz, ao voto, à opinião. Eu sou defensor da imunidade parlamentar, que é um direito de minoria. Não é direito de maioria, é de minoria. Porque quando você tem um governo de turno, ele pode querer impor as suas vontades e isso cercear a liberdade dos parlamentares. E o curioso é que eu, que sou parlamentar de esquerda, fui acusado de proteger bolsonarista. Ah, você está querendo defender os bolsonaristas? Veja, eu defendo que os parlamentares tenham direito à sua liberdade de expressão e à sua opinião. Agora, imunidade parlamentar não é impunidade. Um deputado, ele não pode cometer crime nem na rede social, nem na tribuna, nem na praça. Se ele comete crime, ele pode ser acionado, ele pode ser processado. Aliás, tem uma penca de deputados sendo processados hoje. Agora, isso é diferente de você garantir a liberdade de expressão de um parlamentar, que eu pessoalmente defendo como direito de minoria e, na minha visão, isso é uma medida democrática. Inclusive, nós, longe de privilégio, eu fui contestado pelos meus colegas porque eu criei um conceito lá de conta de interesse público, que, por exemplo, proíbe monetização, porque não é razoável. O sujeito tem uma conta de interesse público que é mantida por dinheiro público o tempo dele. Ele é remunerado, eu sou remunerado todo tempo. Agora eu estou trabalhando aqui, estou sendo remunerado pelo Estado brasileiro. E o cara monetiza a partir do seu trabalho, que é de interesse público, é complicado na minha visão. A administração pública tem que seguir princípios da administração pública.
Mas a punição para esse parlamentar se aplicaria da mesma forma que para uma pessoa comum que faça uma publicação que seja ilegal ou irregular?
Na minha visão, sim. Porque a moderação de conteúdo não ficaria impedida se o parlamentar... Veja, se racismo é crime e há uma manifestação racista de parlamentar, uma empresa qualquer dessa, Big Tech, tem obrigação de fazer moderação. Se o parlamentar publica pedofilia, tem obrigação de fazer moderação. Não tem nenhum tipo de proteção. Devo dizer que tem um sentido político também. Há um debate público sobre cerceamento de prerrogativas dos parlamentares. Todo mundo vê,
sim,
todo mundo assiste. Também teve esse sentido colocar no texto. Aí alguns perguntam, Orlando, mas se já está na Constituição, por que tem que botar na lei? Inúmeras leis brasileiras repetem comandos constitucionais e tem um valor político. Porque eu considero que é sim necessário você defender prerrogativas dos parlamentares num tema que é tão sensível para a democracia como é a liberdade do parlamentar falar o que ele pensa. Agora, isso não é autorização, não é escudo para cometimento de nenhum tipo de crime.
Deputado Orlando Silva, agradeço a tua participação conosco hoje. Passou rápido, né?
Passou.
passou para nós que perguntamos, né, para ele.
É que conversar com gente inteligente facilita a nossa vida.
Gente, senhores, muito obrigado também pela participação de vocês. Foi um prazer dividir e compartilhar também do conhecimento de vocês. E a você que permaneceu conosco nesse Direto ao Ponto de segunda-feira, muito obrigado. A gente se vê ao longo da programação da Jovem Pan. Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.